E hoje no História e Sociedade, Rodrigo Udo já está aqui comigo no estúdio da CBN. Nós vamos falar de um país que está no foco da geopolítica internacional, a Turquia. A Turquia que se ocidentalizou depois de ter sido o Império Turco-Otomano, o maior império territorial do século XIX. Vital na Primeira Guerra Mundial, derrotado, se desmantelou pela influência dos países europeus que invadiram várias partes do império. Alguns consideram que a invasão europeia levou também à desgraça dos árabes ou da população da civilização islâmica. E agora a Turquia pode ter um retrocesso. O mais ocidentalizado dos países islâmicos pode estar vivendo um revés. Mas quem vai explicar essa história é Rodrigo Udo. Rodrigo Udo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
E a Turquia?
Pois é, Gilson. É interessante, né? O caso turco é um caso que merece uma análise especial, porque, veja bem, ela tem alguns fatores que se destacam. A Turquia é o segundo maior corpo militar da OTAN. Ela tem 500 mil soldados, ela só fica atrás dos Estados Unidos. E a Turquia é um dos maiores fabricantes de arma do mundo, tá? Ela fornece para Israel, ela fornece para outros países do Oriente Médio, ela fornece para o Egito, fornece equipamento para alguns países europeus. Então ela tem um parque industrial militar poderosíssimo. Agora, olha como as coisas vão se casando. Em 1923 assumiu o poder no país o Atatürk, né, que na realidade é pai dos turcos, a expressão Atatürk é o Mustafa Kemal. Mas ele ficou conhecido como Atatürk. E esse camarada fez uma série de transformações no país. Por exemplo, ele implantou o voto feminino, acabou consolidando a república, acabou com o véu, acabou com a Sharia, né? Que era
a poligamia também, né?
Sim, com a poligamia. Então, ele realmente implantou uma série de reformas no país que realmente, segundo ele mesmo, ocidentalizou a Turquia. Inclusive até mudou a escrita, né, do árabe para o latino. Então, assim, realmente, qual era a intenção dele com isso? Dinamizar o país e permitir que a Turquia se abrisse, né, ou diminuir alguns preconceitos e se abrisse para o Ocidente. Não, nós precisamos de um país moderno. Então, acabou o país dos sultões, acabou o Império Turco-Otomano, e aí é uma nova fase. Proclama-se a República, declara-se independência oficialmente, e aí ele começa a governar o país. É interessante, porque o aeroporto internacional de Istambul chama-se Atatürk, as principais avenidas de qualquer rua levam o nome dele. É impressionante, o hospital principal de cada cidade é o nome dele.
É o cara.
E ele é o cara, o mausoléu dele é uma coisa espetacular em Ankara. Né? Ele tem você chega assim, tem vários leões de todos os lados, é uma coisa assim estrondosa. Ele realmente modernizou o país e existe um culto ao redor da personalidade dele em função disso. É interessante notar que ele era de origem militar e essas transformações elas não foram feitas com júri popular. Ele impôs essas reformas, mas culturalmente o povo turco aceitou bem isso. Ora, o que acontece? Todo militar que
ele foi meio que um déspota esclarecido.
Foi um digamos, né? Um déspota esclarecido turco. Legal, né? Dá até pra usar a expressão, porque vem um pouco mais tarde, né? 200 anos depois. Mas é interessante notar isso, porque todos os militares que sucederam ele queriam associar a sua imagem com a dele, que é o que aconteceu com Vargas aqui no Brasil. Todo mundo que vem depois de Vargas queria associar a sua imagem de trabalhista com a figura dele, né? Você vai ter um monte de gente fazendo isso. Na Turquia isso também não é incomum, tanto que os militares sempre acreditaram que eram vitais para a política turca. Então eles têm que intervir o tempo todo. Você vai ter 4 golpes de Estado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Dos militares intervindo. Não, a nossa opinião é importante. Bom, o que aconteceu? No começo do século XXI, em 2002, o Partido Islâmico conseguiu ganhar a maioria no Congresso, no Parlamento Turco. E desde então, eles vêm começando a apontar reformas no sentido inverso ao proposto por Atatürk, tentando voltar a trazer determinados paradigmas religiosos para a vida cotidiana deles. Um desses paradigmas, até ilustro isso no texto que a gente comenta lá, é a questão da volta da pena de morte, que tem ampla aceitação entre os turcos. Ora, só que a Turquia quer fazer parte da União Europeia. E a União Europeia tem isso como um princípio. Se não acabasse, se ainda tiver pena de morte, não pode entrar para a União Europeia. E veja, a Turquia está com esse debate, isso não é o único tema, na verdade existe uma série de temas que estão em discussão para que a Turquia possa fazer parte da União Europeia, mas isso só mostra o quanto é delicado isso. E para aumentar ainda mais o tema, o problema, além do fato de você ter o Erdogan trazendo à tona temas islâmicos de volta para o cotidiano da população, somado a isso você tem o fato de o Erdogan ter negociado com a União Europeia segurar sírios que estão buscando a Europa como asilo. Então a União Europeia sentou com a Turquia e falou assim: olha, nós vamos negociar o seguinte, você não permite que determinados sírios passem para a União Europeia e nós vamos mandar uma ajuda de 3 bilhões de dólares para você. Tá bom, o Erdogan disse que essa ajuda não apareceu até agora. A União Europeia disse que já mandou 105 milhões. E aí o que acontece? Se o Erdogan resolve não segurar mais, se ele resolver virar as costas para a Europa, nós vamos ter uma penetração muito maior de sírios e provavelmente membros do Estado Islâmico na Europa. Então, o que está acontecendo na Turquia de ser um golpe branco de Estado, de agora ele está querendo implantar um sistema autocrático, é sim muito perigoso para a Europa. Então você fala assim, poxa vida, né? Ah, o que está acontecendo na política interna da Turquia pouco tem a ver com o resto do mundo. Não. Nesse exato momento é fundamental a gente entender o que está acontecendo dentro da política turca, porque dependendo da forma como as coisas forem lá, andarem dentro do país, a Europa vai ter que repensar os seus conceitos de fronteira. Né? Para que a Angela Merkel consiga manter uma política de imigração sólida como ela tem procurado manter, ela precisa da Turquia. Então, nesse exato momento, há um impasse entre turcos e europeus. É fundamental a gente estar atento a esse debate, até porque há analistas que dizem que a Turquia tem, por debaixo dos panos, favorecido a passagem de membros do Estado Islâmico para a Europa ou favorecido financeiramente esse grupo.
Rodrigo Udo, muito obrigado por essa conversa. Bom final de semana para você e até semana que vem.
Para todos nós.
E não esquecendo que o Rodrigo Udo tem esse texto publicado no paginadahistoria.com.br com os golpes na Turquia. Você pode lá ler o texto completo com a série de informações muito interessantes, dados que a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre a Turquia e não sabe. E pode, inclusive, conversar com o Rodrigo Udo.